Porta Aberta. Estamos a dois dias do 13 de outubro, dia de grande celebração em Fátima, por se assinalar nesta data a última aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, na Cova de Iria. Foi ali, em 1917, que a Virgem do Rosário deixou um apelo veemente à conversão, um apelo que nós, hoje, nem sempre levamos a sério, apesar de nos dizermos cristãos. Por isso, também há 15 dias, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco pediu aos católicos um compromisso concreto na vivência da fé. Não basta nem satisfaz a religião de fachada, lembrou o Papa. Esta manhã aqui no Porta Aberta é minha convidada uma mulher que se converteu a Cristo já na idade adulta e que assumiu, a partir daí, construir a sua vida com Ele. A sua história não é uma história linear, perfeita, mas para ela, como para todos os que conhecem a misericórdia de Cristo, é fonte de ânimo e consolação saber que Deus não tem outro desejo senão este, que todos os homens se salvem. Ruth Marques, dos Santos, farmacêutica de profissão, aceitou contar-nos esta manhã um pouco da sua história com Deus. É uma história de fé e de amor. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta emissão do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila. A história de Ruth é uma das mais bonitas do Antigo Testamento, depois de muitas histórias de traição e violência, em que vemos como os homens se deixam seduzir pelo mal, é uma surpresa encontrar neste livro a história de Ruth. Ruth era uma moabita. Quando ficou viúva, poderia ter deixado a sogra, que era judia, para refazer a sua vida casando de novo. Era esse até o costume. Mas Ruth recusou-se a abandonar a sogra. "Não insistas", disse ela, "para que te abandone. E deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que penses pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. De facto, Ruth seguiu Noemi, a sogra que tinha perdido dois filhos. No fim, Deus compensou Ruth de uma forma que ela nunca tinha imaginado. Comigo esta manhã está outra Ruth, a Ruth Marques dos Santos, uma mulher de fé que procura seguir Cristo com a história que é sua. Bom dia, Ruth. Bem-vinda.
Bom dia, Oscar. Bom dia. Obrigado pelo convite.
Não sei se esta Ruth do Antigo Testamento é uma figura especial para si ou não.
É, acaba sempre por ser, não é?
Inspira de certa forma.
Exato, é inspiradora. Fazer um bocadinho diferente daquilo que é o suposto é o que se pode tirar desta história, não é? Às vezes ser diferente ou seguir o que não é suposto é um bocadinho o que eu faço hoje em dia.
A Ruth é batizada, pertence pelo batismo ao povo de Deus, mas sei que cresceu sem grande ligação à igreja. Porquê? Não, os seus pais não, e a avós não tinham esta ligação?
Não. Não havia hábito da nossa família, nem pais, nem mesmo a família mais próxima. Não havia hábito. Portanto, éramos batizados, sim, mas depois mais nada. Portanto, eu nunca fiz primeira comunhão, eu nunca sequer iniciei a catequese, na idade dos 6 anos, não é? Quando se inicia, eu nunca fiz a catequese. Portanto, a vida foi passando. Eu não posso dizer que fosse agnóstica, mas numa fé escondida, talvez.
Como é que foram os seus dias de infância e adolescência?
Foram bons. A adolescência, sempre com aquela sensação habitual do adolescente, mas foram bons. Eu, como filha única, sinto que me faltava...
Sensação habitual que nós depois vivemos com os nossos filhos também.
Exatamente. Faltava, era bom ter tido irmãos. Mas uma vida muito, muito, muito agradável e razoável, com a presença de avós, de tios, de primos, do lado do meu pai a família era grande. E a ideia que eu, quando olho para trás, é essa. É uma vida agradável.
Como é que viviam as festas mais cristãs? O Natal, a Páscoa, acontecia-lhe ir à igreja ou nem por isso?
Não. As festas eram festas de casa e nós tínhamos um hábito muito interessante do lado do meu pai, que a minha avó achava que a grande festa era a da Páscoa. Apesar de não irmos à igreja, era onde ela fazia questão que todos os filhos... Noras, genros, netos, todos estivéssemos juntos. Portanto, a festa da Páscoa era muito marcante em termos de família, mas não íamos à igreja, mas para ela isso era importante.
Portanto, as festas nunca tiveram sequer o hábito de fazer o presépio?
Não, isso sim, mas é uma coisa muito já mais minha. Agora faço coleção de presépios, é uma coisa. Mas mais minha, uma coisa mais se calhar até de já na entrada da adolescência.
Apesar, vejo que mesmo sem prática religiosa, houve aqui a transmissão de alguns valores cristãos por parte dos seus pais. Como é que eles a marcaram mais?
Olha, eu tenho uma marca do meu pai, que já não é vivo, já há muitos anos, eu perdi meu pai cedo, e da minha mãe, uma marca de gente que considerava que o trabalho era o modo de nós evoluirmos. Portanto, eu sempre vi meus pais a trabalharem muito. E... isso fez com que eu pensasse que se eu queria realmente ser alguém, tinha que trabalhar e estudar. Porque eu sempre trabalhei com os meus pais. Dentro daquilo que era possível, não é? Nas férias, nas férias de Natal, da Páscoa, do Verão. E eu olhava e pensava, ou eu vou trabalhar muito e fico neste registro, ou eu vou trabalhar muito e vou tentar subir o registro. E, portanto, eu desde muito nova achei que tinha que fazer formação. E fiz faculdade, graças aos meus pais, como é óbvio, que me deram a capacidade, não tendo muito dinheiro, que me deram a capacidade de estudar, mas eu vi sempre muito este trabalho presente.
Aos 22 anos, decidi fazer a primeira comunhão. Porquê? O que é que aconteceu que a fez, de repente, fazer isto?
Eu ia casar, cedo para a minha geração, mas ia casar, e lembro-me perfeitamente do padre Júlio, da paróquia de Corroios, dizer: "Oh, Ruth, na preparação, nos papéis, naquela... Então eu não tenho a primeira comunhão." E eu olho para o padre Júlio: "Não, então eu não quero fazer." E eu pensei: "Ai, o que é que eu agora, como é que eu descalço a bota?" E então experimento, vá só uma vez, se gostar da catequista, porque havia catequese de adultos, como é óbvio, faça a primeira comunhão. E eu fui assim, um bocadinho, vamos fazer, pronto. E fiquei encantada com a catequista. Uma pessoa que marcou profundamente naquela altura, no amor e de uma fé inabaláveis. Eu lembro-me, isto marcou-me profundamente. Portanto, eu não fui só à primeira catequese, fiz as catequeses e fiz a primeira comunhão. E a minha primeira comunhão, além da primeira comunhão ser importante, como é óbvio, marca aqui uma primeira noção de fé estruturada, se quisermos assim. na minha vida, porque eu realmente tive muita sorte com quem me preparou para a primeira comunhão. Isso marca-me profundamente. Portanto, eu faço um bocadinho empurrada, é a expressão real, mas depois faço, quer dizer, começo a preparação, mas depois estruturou-me. Tive muita sorte, acho que também precisamos de...
É como uma semente que de repente obrigou a procurar mais.
É, exatamente. A semente ficou lá nessa altura, garantidamente. Aquela catequista foi a minha grande semente.
Para quem, enfim, não tem essa experiência e se calhar pode estar nesta dúvida, como é que é uma catequese de adultos?
É muito mais uma conversa. Portanto, nós focamos os sacramentos, no fundo, para nós que nunca fizemos o batismo em bebé, não conta para nós em termos de preparação de sacramento, que nunca fizemos preparação de sacramento, não percebemos muito. Portanto, vamos um bocadinho no zero. E a primeira coisa é uma conversa de adultos sobre o que são os sacramentos, porque é que é importante fazer os sacramentos. Isto, a primeira comunhão, que é, há coisas que quem nunca fez, e eu tive, éramos vários a fazer a primeira comunhão de adultos. Aliás, havia vários a fazer batismo e primeira comunhão. E íamos ao básico, mas numa conversa muito adultos, porque isto de fazer a primeira comunhão, para quem não convive na fé e na igreja, pode ser uma coisa... Pronto, é mais uma festa e não é... Portanto, a primeira comunhão, que é muito importante, é-nos explicar porquê do sacramento, porquê dos outros sacramentos. Portanto, funciona muito uma conversa de adultos, não tem nada a ver com a catequese que os miúdos fazem. Portanto, falamos da Bíblia, falamos de Jesus, do caminho de Deus e dos sacramentos.
Sentiu mais esclarecimentos do que dúvidas a despontar?
Não, na altura senti muitas dúvidas, mas achei que tinha alguém que me esclarecia bem. E descobri muita coisa. Muita, nessa altura, como lhe digo, foi realmente a primeira grande semente.
A primeira comunhão é um acontecimento grande na vida de um cristão, seja em que idade for, mas o mesmo se pode dizer de todas as comunhões que fazemos ao longo da vida, porque é Deus que recebemos na hóstia consagrada, Jesus vivo. Ao ler a história de São João Bosco, descobrimos que ele teve, entre outras graças, a graça imensa de ter uma catequista maravilhosa, a sua mãe. A mãe de São João Bosco tinha tal amor a Jesus que não só preparou o filho para a primeira comunhão, como ela própria fez e se preparou para esse momento, rezou e jejuou com o filho para viver plenamente esse grande acontecimento. Já regressamos à conversa. I am sailing home again, across the sea. I am stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am dying forever. Para Deus todos somos filhos, mas cada um de nós tem a sua história com Ele. Isso é verdade, que há histórias luminosas, sem desvios, histórias de mulheres como Teresa de Calcutá ou de homens como João Paulo II. Há outras como a do ator italiano Piero Sarubi, que desempenhou o papel de Barrabás no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Conta ele que foi uma cena em que o seu olhar se cruzou com o de Jesus, já preso e flagelado, e que encontrou a fé. Sentiu-se de repente inundado por uma paz que procurava desesperadamente há muitos anos. Quando olhou nos meus olhos, explica ele, os olhos de Jesus não tinham ódio nem ressentimento, só misericórdia e amor. Comigo hoje, aqui no Porta Aberta, está Ruth Marques dos Santos. A sua história é uma história acidentada, mas envolta na misericórdia e no amor de Deus. Contou-nos há pouco como já adulta se preparou para a primeira comunhão. Ruth, quando decidiu casar, mas esse casamento não durou muito tempo. A experiência da separação levou-a a ter dúvidas de fé e afastar-se da Igreja de Deus?
Não foi. Aliás, pelo contrário, a sensação naquela altura foi uma sensação de falha. Não tendo um caminho muito grande, a noção de sacramento, ainda mais tendo a primeira comunhão tão presente e a preparação, o que mais me custou naquele momento foi a sensação de falha. Mas eu tinha um projeto na minha vida, que era a constituição de uma família e ter filhos. E isso acabou depois por ficar um bocadinho desvanecido, quando eu realmente voltei a constituir família, voltei-me a casar e tive os meus três filhos. E, portanto, eu gosto de pensar que Deus Nosso Senhor me pôs à prova. E que aquele caminho difícil e tortuoso me fez encontrar este caminho. Claro que não deixo de ter aqui uma consequência de ser o chamado recasada, não é? Eu não posso comungar, mas...
Isso não... Como é que lidou com isso?
Isso custa muito. E custa-me, conforme o meu caminho posterior ao casamento foi sendo mais profundo na fé e na Igreja, tive momentos em que isso me custou muito. Há outros momentos que eu entendo isso como sendo... foi o meu caminho, foi esse o caminho que Deus decidiu para mim. Não estou completamente entregue a não comungar a vida toda, isto porque tenho o processo em Setúbal para pedir a nulidade sacramental. Eu não sei se vai correr bem, se vai correr mal, portanto eu neste momento não tenho até grandes expectativas e levo isto como sendo o meu caminho. Até às vezes com os escuteiros da paróquia, os escuteiros mais velhos da paróquia onde eu estou, que às vezes puxa assim levemente o assunto sobre isto nós temos que, para casar, pensar bem. Não pode ser um ato irrefletido. Eu não acho que tenha sido um ato irrefletido o meu, mas de algum modo havia sinais que eu não li. E costumo dizer isto aos caminheiros que têm hoje 22, 23 anos e que trabalham connosco no voluntariado, que nós temos que pensar um bocadinho, porque um sacramento é um sacramento.
Sei que Nossa Senhora teve um papel importante na sua história, na sua caminhada de fé. Quer contar-nos porquê?
Quando eu fiquei grávida dos meus primeiros filhos, que são gêmeos, a gravidez foi bastante complicada, eles nasceram muito prematuros. É um rapaz e uma rapariga, e a rapariga esteve mesmo entre a vida e a morte, e portanto mesmo com aquilo que se chama o prognóstico reservado. E há um dia em que a médica me diz, e a minha filha tinha 1 quilo, que ela só sobreviveria se fizesse uma intervenção cirúrgica complexa. Portanto, no dia a seguir íamos sentar todos os médicos e os pais, eu e o meu marido, para tomarmos uma decisão. E eu nesse dia abeirei-me da incubadora com ela, mesmo muito mal, e disse, Nossa Senhora, que és mãe, salva a minha filha. E eu irei a Fátima a pé. Eu lembro, as palavras da minha cabeça foram estas. Eu não pedi mais, eu não fui capaz de dizer mais nada, porque percebi que tinha muitas probabilidades de não levar a minha filha para casa. No dia a seguir, lá fomos nós, não é? Muito conduídos, porque íamos ter a reunião com os médicos todos para decidir a cirurgia. Ela já tinha feito uma série de exames naquele dia, portanto, a cirurgia seria naqueles dias próximos, muito próximo. E a médica de manhã que a avaliou, a barriga, ela tinha um problema gástrico grave. Disse-me, Ruth, se ela tivesse assim ontem, eu nem tinha feito exames. Isso, como doutora, a Carolina está muito melhor hoje. Vamos parar a probabilidade de cirurgia, claro, muito melhor dentro daquilo que era um quadro muito difícil, mas para já vamos parar durante 1 dia ou 2 e vamos ver como é que ela recupera. Pronto, posso lhe dizer que a minha filha fez uma recuperação ótima. Passado 15 dias esteve alta, ainda obviamente muito pequenina e com todas as contingências de um prematuro. Mas a única coisa que eu fiz no dia a seguir dela não ter sido operada, eu disse ao meu marido, olha, vamos avisar no hospital e leva-me a Fátima, de carro. Eu hei de lá ir a pé. E isto foi um marco, eu digo que não tive um milagre, eu tive o direito a uma graça, porque eu não me acho capaz de merecer um milagre. O direito a uma graça. E isto é uma graça que eu conto muitas vezes. Eu não pedi nada, eu não fiz um grande pensamento, eu pedi ali a uma mãe que salvasse a minha filha. E depois fui a Fátima a pé, claro. E se este passo com a Nossa Senhora foi assim muito importante, o posterior, que foram 2 anos e meio depois, que eles já estavam a ser maiorzinhos, ter feito a caminhada a Fátima a pé, foi o culminar de uma segunda grande semente. Portanto, se eu achava que tinha uma dívida que tinha que cumprir, eu quando acabei a primeira caminhada a Lisboa-Fátima, com um grupo fantástico, a quem eu mando um beijinho imenso, à Fernanda e ao Carlos, que são, assim, duas pessoas muito importantes na minha vida, eu percebi que aquilo não era um pagamento de uma dívida. Portanto, saí de Lisboa a pensar, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir, ou vou ficar para o caminho, e demora já que acabe isto, e quando cheguei a Fátima, percebi que aquilo era o caminho. Não era só o das pernas, era também o emocional, o da fé. E, portanto, a segunda grande semente na minha vida, na fé, não foi só a graça que recebi, foi depois a concretização dessa graça e quando cheguei a Fátima. Portanto, eu percebi o meu caminho naquele dia e percebi que, sem dúvida, a tal paz, o tal sentido que nós às vezes não conseguimos expressar por palavras, ali fez sentido.
Parece uma história de provocação, parece que Deus a provocou várias vezes, como se costuma dizer, escreve direito por linhas tortas.
Eu gosto de pensar nisso, eu gosto de pensar que às vezes precisamos de ser um bocadinho postos à prova para sair da zona de conforto e pensar noutra, pensar e ver com outros olhos, e isso realmente sem
dúvida. Mas não deixa de ser curioso o seu percurso, porque todos os sobressaltos foram motivo de crescimento na relação com Deus. Sinto isso agora, passado estes anos?
Sinto. Sem dúvida. Eu não vou dizer que o processo de fé é linear e é sempre a crescer e que não passamos por momentos de alguma dúvida que não tem a ver com situações que é específicas, mas sem dúvida que o meu somatório tem sido sempre em crescendo, sim. Mesmo com todos os momentos menos fáceis, sempre em crescendo.
O Papa Francisco dizia há dias, e eu vou ler que é para não adulterar as palavras do Papa, que algumas das pessoas que se converteram a Cristo não nos são apontadas como modelos de vida, mas sim como privilegiados pela graça, porque a conversão é sempre uma graça. É assim que se vê? Sente-se assim uma privilegiada da graça de Deus?
Não quero puxar para privilegiada, mas sinto que ao longo da vida Deus me concedeu muito. Porque quando às vezes eu comento... Que calha que sou recasada, porque há muitas pessoas que não sabem que eu não tenho filhos de outro casamento, portanto nunca calhou, mas que digo que hoje tenho uma família e que hoje sou privilegiada porque nós todos temos saúde e porque hoje consigo fazer coisas para com os outros que nunca na vida pensei, só posso dizer que realmente sou privilegiada e que os caminhos que Deus me colocou, que, não é, que às vezes são insondáveis, eu também fui tendo essa sorte dos caminhos me surgirem. E se calhar de ter aceito.
A Ruth, como nós já ouvimos anteriormente, cresceu sem instrução religiosa. Hoje, com a experiência que tem, que importância e que valor que dá a catequese, quer na infância, quer na fase adulta?
Muito importante. Eu acho que deve ter sido sempre importante. Nos tempos em que correm é muito difícil nós colocarmos os nossos filhos, que têm uma quantidade imensa de coisas simpáticas para fazer, e que lhes dão muito, muito prazer, nomeadamente aquilo que é tudo que se relaciona com os eletrónicos, é muito fácil nós termos miúdos muito vazios e muito longe da fé, e com uma melhor proveniência, mas muito longe. Portanto, a catequese existiu sempre na vida dos meus filhos, e eu acho que é ali é muito importante. E nós às vezes achamos que, quando eles vão, não vão da mesma vontade, não vão sempre da mesma vontade, mas depois há um momento que alguma coisa que eles dizem que nós pensamos, não, espera, está lá. As sementinhas são difíceis nesta fase, com esta geração e com esta envolvência. Mas ainda que difíceis, não ter semente é pior. Portanto, a catequese para mim é fundamental para os miúdos.
Portanto, alguma parábola do Evangelho que é preciso especialmente e que recorde muitas vezes?
Há uma expressão do Evangelho que eu penso, não é uma parábola, mas é uma expressão que é dita na quarta-feira de cinzas, que eu me lembro e que eu me faço por lembrar. Aliás, há duas expressões do Evangelho que é dito sempre na quarta-feira de cinzas. Uma é o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. E a outra é que vimos do pó e para o pó voltamos. E, portanto, isto eu quando às vezes somos todos muito humanos e muito incompetentes nas nossas relações, me traz e me põe com os pés na terra. Portanto, nós somos viemos do pó e para o pó voltamos. Não há ninguém que seja acima de ninguém. E o que nós fazemos é porque queremos fazer, não é para demonstrar a ninguém. E eu muitas vezes digo isto aos meus filhos. Que eu não sei se eles vão sempre percebendo. Mas estas são, porventura, as duas passagens do Evangelho que eu mais me lembro ao longo do ano. Para me pôr no meu lugar.
Todos somos criaturas de Deus, mas pelo batismo tornamo-nos filhos de Deus. E porque o batismo deixa em nós uma marca indelével, que não se pode apagar, uma vez batizados somos filhos de Deus para sempre, independentemente daquilo que aconteça depois na nossa vida. Ruth Marques dos Santos é filha de Deus por inteiro e já voltamos à conversa.
Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite destino da vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. Vida que segue e não espera pela gente.
Precisamos de Deus sempre na saúde e no sucesso, na paz, quando estamos em estado de graça, para lhe sermos fiéis, mas também, e talvez mais ainda, nas situações de fragilidade, quando nos faltam as forças ou nos assaltam as dúvidas, quando somos provados por dificuldades grandes, quando caímos e precisamos de ajuda para nos levantarmos. Ora, ninguém sabe isso melhor do que Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que se revela em Jesus Cristo, é paciente e cheio de misericórdia, como nos lembra constantemente o Papa Francisco. Comigo esta manhã está a Ruth Santos, uma mulher que iniciou um caminho em direção a Deus quando tinha 22 anos e hoje procura viver na Igreja Católica com a realidade que é a sua. E ouvi dizer, Ruth, que é muito ativa na sua paróquia. Sente que tem ali um lugar e uma missão? Sente-se bem acolhida nessa missão?
Sim, sim, sempre me senti bem acolhida. E eu estou nesta paróquia, até estou nesta paróquia não há muito tempo por uma questão que mudei de casa, e muito bem acolhida. E o que eu sinto, e na paróquia anterior fazia o mesmo, eu sou do trabalho. É como a Madre Teresa, eu achei a bocada engraçado falar da Madre Teresa Calcutá, que é, porventura, a pessoa que mais me inspira nesta área de voluntariado, ou depois, pronto, como a gente lhe queira chamar. Eu sou a das mãos que trabalham. Eu sinto Jesus ali. É do meu feitio, isto não é dizer que quem não faça, que quem tenha no, que esteja nos grupos mais de oração não tem, é menor, não, ou maior. Eu sinto que Jesus está ali, portanto, dê-me coisas para fazer. E, portanto, por isso, acabo sempre, como dizem as minhas amigas, acabas sempre por estar envolvida, mesmo quando vais de mansinho. Porque eu ponho-me a jeito. Mas eu gosto mesmo, portanto. A atividade de voluntariado e de apoio aos mais necessitados, eu tenho que estar sempre ligada ao apoio alimentar. É uma coisa que me preenche muitíssimo. Portanto, tudo aquilo que são atividades diversas dentro da paróquia, na ajuda dos mais necessitados, e que é efetivamente uma ajuda escondida na maior parte das paróquias, porque as paróquias fazem isto sem fazer publicidade ou marketing, é onde eu realmente me revejo. E eu vejo as palavras de cada vez que vou à Eucaristia refletidas naquelas pessoas. E nós temos todo o tipo de pessoas que necessitam, desde as famílias mais estruturadas aos sem-abrigo, e todos precisam de alguma coisa diferente, e nós conseguimos fazer um bocadinho da diferença, infelizmente pouca, mas é aquele bocadinho que eu acho que, apesar de tudo, me faz sentir bem. E faz-me sentir bem, porque eu sou uma privilegiada, além do caminho que nós falámos há pouco, eu sou uma privilegiada na minha vida. Portanto, eu costumo dizer que estou quentinha no inverno e fresquinha no verão, e que o frigorífico está cheio para mim e para os meus filhos. Então, isto faz com que, se eu sou uma privilegiada e não tenho esta problemática, o mínimo, isto é na minha cabeça, que eu posso fazer é dar um bocadinho e agradecer a Deus aquilo que tenho. Todos os dias, que nunca agradeço o suficiente. Portanto, o voluntariado para mim não é para ser, lá está, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Não tem a ver com mostrar-me que faz. E eu sinto que é a minha obrigação. Essa seria a obrigação de todos, podermos fazer só um bocadinho. Se fizéssemos só um bocadinho, este mundo estaria efetivamente diferente. E as pessoas precisam muitas vezes de uma palavra. Não é de dinheiro. Eu não estou a falar ainda das pessoas darem dinheiro ou darem alimentos, porque obviamente muita gente não pode. Mas uma palavra, um arrumar de um armazém, ou fazer um cabaz, ou dar um saco, que não implica dinheiro, faz tanta diferença na vida dos outros.
A Ruth já aqui nos disse que trabalha no apoio alimentar aos pobres. Nós sabemos que isto não é uma atividade fácil. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns voluntários nessa área e vejo como isso nos transforma também a nós. Acha que isso também a transformou? No que é que esta atividade a mudou a si?
Trouxe-me uma consciencialização dos diferentes tipos de necessidade. Quando estamos na necessidade, quando estamos aqui no apoio alimentar aos mais pobres, nós percebemos que há pessoas que precisam, naquele momento ou naqueles 2-3 meses, porque tiveram um problema, que vão deixar de ter emprego, e há pessoas que vão precisar a vida toda porque têm uma destruturação de vida. Eu costumo dizer que, se eu pudesse carregar no botão e cumprir um sonho, não era só dar apoio alimentar a estas famílias. Era apoio alimentar e ensinar as coisas básicas que a vida não lhes ensinou. Portanto, nós podemos dar, por exemplo, muitos legumes frescos a uma família. Se ela não souber fazer sopa, não serve de nada. Há coisas que são muito simples para nós, básicas para nós, e que nós nem pensamos nisso, mas que nós percebemos. Portanto, o que é que me traz a mim? Trouxe-me uma consciencialização desta realidade. Não pode ser só o dar o alimento para ser completo, tínhamos que dar mais uma coisa, alguma coisa. Nós na paróquia não temos capacidade de dar mais. Mas pronto, fazemos aquilo que é possível.
Como é que vocês realizam esse trabalho? É apenas na distribuição de bens?
Nós fazemos, agora, na altura da pandemia, não podemos fazer, mas agora voltámos a fazer a entrega semanal. Estas famílias não vão sem nenhum registro. Estas famílias estão registadas em termos de processo. É porque o Banco Alimentar ajuda esta paróquia e, portanto, o Banco Alimentar, no fundo, orienta-nos num tipo de processo que deseja para aquelas famílias. Nós temos as famílias com processo. Sabemos quantos são, onde moram, quais são os rendimentos básicos. Portanto, nós temos uma noção das famílias que temos e temos todo o tipo de famílias. Pronto. Portanto, as pessoas chegam e nós já temos algum conhecimento. Portanto, nós já sabemos que têm crianças nesta altura das escolas, tivemos que arranjar umas mochilas e, portanto, também tentámos entre todos arranjar, porque temos sempre, os que têm muitos filhos, há sempre umas mochilas que estão ótimas e que ficaram lá em casa esquecidas e que vieram os tojos e depois também sabemos que os mais velhos são muito mais velhos e já alguns com demência comem muito melhor uma papa cerealac do que se calhar um cereal e, portanto, isto permite-nos fazer esta distinção porque conhecemos as famílias. Portanto, no fundo, nós temos um estudo prévio das famílias. Depois vamos adaptando àquilo que o banco nos envia e que também nós fazemos alguma recolha. Portanto, vamos tentando...
Esta pandemia fez crescer esta realidade de famílias carenciadas?
Fez. Fez crescer a realidade de famílias carenciadas e fez agravar algumas que nós já tínhamos no nosso portfólio, que ficaram bem pior porque ou entraram em layoff ambas as partes, o pai e a mãe, ou estão mesmo desempregados porque tinham empregos pouco, que não eram estruturados, que não tinham contratos. Portanto, nós temos pessoas que estão pior que estavam e temos vindo a receber duas famílias, uma família por mês, porque nós estamos um bocadinho escondidos em termos de localização. Isso às vezes não sabem muito bem onde é que é, porque as nossas instalações são, por questões da igreja, que não temos outro espaço, são um bocadinho escondidas. Mas sim, eu sou responsável dos processos, portanto, passam por mim. E esta semana, por exemplo, recebi dois processos mais. Portanto, nós que não temos muita capacidade, estamos sempre a receber.
Na sua atividade como voluntária, há alguma história, alguma família que tenha tirado o sono, que a tenha marcado de forma especial?
As famílias vão-me marcando, sobretudo quando estamos na fase de avaliação dos processos e vamos olhando para aquilo que as pessoas recebem, para aquilo que as pessoas têm de despesas, e nós começamos a pensar como é que com o que sobra conseguem fazer milagres, quase. Isso marca-me todas. Mas há um caso, e é que está aqui na paróquia onde eu estou agora, que me tem marcado e que me tem tirado o sono, que é uma pessoa que é nova e que eu não consigo perceber a história porque o próprio penso que tem algum problema de saúde e que vive praticamente sem abrigo e não tem família. Eu tenho tentado convencer este jovem, que se calhar tem, jovem, que estamos a falar, se calhar de alguém que não sei se tem 30 anos, porque não tem documentos, porque esses documentos desapareceram. Isto acontece muito nesta área, já, quando já estamos a falar...
Torna mais difícil gente ter que acesso está... à ajuda.
Exatamente. Não. Nós mantivemos a ajuda, apesar de não ter documentos, porque era óbvio que ele tinha necessidade. Mas eu tenho tentado convencê-lo a recorrer a uma instituição, que é o Val d'Acor, de quem eu tenho algum conhecimento da sua atividade, e sempre dizendo... És novo, podes aprender uma profissão, podes ter a tua vida, não precisas lá ficar, mas eles vão-te ajudar e vão-te ensinar. E isto confesso que já há algum tempo não me tirava tanto o sono, porque é uma pessoa que eu acho que podia fazer mais qualquer coisa da vida, mas que ele não tem capacidade sozinho. E nós temos que assumir. Há uma coisa que eu me custa, que é quando vemos dizer assim, está mal, mas não quer trabalhar. Ou está mal, mas podia fazer qualquer coisa. Há famílias que não sabem fazer. Nunca lhes foi ensinado. Há meninos que nunca viram os pais trabalhar. Como é que depois, quando chegarem a adolescentes ou jovens, acham que trabalhar e de manhã e vir à noite é normal? Portanto, nós não podemos apontar o dedo sem saber a história. E este jovem adulto, eu não sei a história dele, mas sei que ele vive numa casa que não tem portas nem janelas, que ele no fundo aproveitou para não estar propriamente debaixo da ponte, e que precisa que alguém lhe ensine o básico. esta gente não sabe o que é tomar um banho, não é? Não sabe que isso, há coisas que é, nós percebemos que, por exemplo, convivem com animais que não estão desparasitados, portanto, a probabilidade de ter, apanharem doenças, mesmo estando aqui num reduto que não é propriamente pasto a pôr, é muito grande. Mas nós, quando criticamos, devíamos olhar e devíamos ter este trabalho, que é, porque é que as pessoas não saíram daquela realidade? Porque muitas delas nunca lhes foram dito que era diferente. Quer dizer, eu digo aos meus filhos, quando chegam a casa, vocês vão tomar banho. E a seguir vou lá ver se tomaram banho. E a seguir vou lá ver se puseram roupa para lavar. Há gente que nunca teve isto.
No fundo era aquilo que nos dizia há instantes, olhar para a história da pessoa e saber, dar-lhe mais qualquer coisa que não um saco de alimentos.
Muitas vezes. A verdade é que o apoio das paróquias, do modo geral, não tem capacidade para mais. Isto é um projeto de muita gente e, sobretudo, de muita gente com características diferentes. Portanto, nós tínhamos de ter aqui assistentes sociais e psicólogos a trabalhar, e o que normalmente as paróquias não têm capacidade financeira. Então, nós trabalhamos todos para ter uma noção, é tudo voluntariado. Não há ninguém, portanto, não há dinheiro. Como eu costumo dizer, não há dinheiro ali. Portanto, todas as pessoas vão, seja ir ao banco alimentar, carregar os alimentos, seja descarregá-los, seja entregar os cabazes, fazer cabazes, são todos voluntários.
Ruth, já percebemos que é muito ativa na sua comunidade, que é uma mulher também que tem este trabalho de voluntariado, é farmacêutica de profissão, tem 3 filhos, o que para mim já era já uma profissão que chegasse. Como é que consegue chegar a tudo e a todos assim, a gerir este seu tempo?
Eu tenho que dizer que tenho aqui uma retaguarda importantíssima, que é o meu marido, não é? Pronto. Obviamente isto só dá para fazer em família.
Portanto, atrás de uma mulher também está um...
Está, sem dúvida. Eu vou tentando aproveitar os tempos que os meninos estão entre a catequese, os escuteiros, a missa, e esses tempos serem, como tem que me sair de casa para os levar e para os trazer, e vamos aproveitando esses espaços para usar para o voluntariado, portanto, rentabilizando. Mas, sem dúvida, que quando é preciso ter reuniões durante a semana, às vezes de equipa, ou quando é preciso fazer uma campanha num supermercado, que agora infelizmente não estamos a fazer, mas fazíamos, em que eu estava um fim de semana, sábado e domingo, com a campanha, é impossível não fazer isto sem retaguarda. Portanto, obviamente isto faz-se em família. Há uns que vão fazer um lado e há outros que ficam a fazer o outro.
Portanto, os jovens lá de casa já se tocam por este trabalho de voluntariado também?
Já. Os mais velhos, que têm 12 anos, já fizeram várias vezes recolha nos supermercados. Eu faço questão que, quando é possível, eles estejam presentes, já tenha ido comigo, não na entrega de cabazes, porque há situações onde há meninos que depois são colegas de catequese e de escuteiros, e eu não quero que eles tenham esta percepção. Portanto, eu, até eles serem mais velhos, são todos iguais, mas já lá têm ido ao armazém, por exemplo, ver como é que estão, ou se lhe precisa ir lá alguma coisa, portanto, fora da entrega dos cabazes, e nós vamos conversando sem nome de alguns casos. Eu gostava muito que os meus filhos fossem agradecidos e ajudassem. E que os miúdos serem agradecidos nos dias em que correm não é fácil. Porque, de algum modo, nós vamos facilitando. Portanto, que eles por um lado sejam agradecidos e, por outro lado, que percebam que é só um bocadinho que damos aos outros. Vamos tentando. Mas, sem dúvida, que isto é em família.
Ruth, foi um enorme gosto tê-la aqui no Porta
Aberta. Eu é que agradeço. Muito obrigada.
Desejo-lhe um bom domingo e uma boa semana.
Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar improvável, tocar o inacessível chão, é minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão, não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão.
E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão.
Renascença.